Manhã de segunda-feira, dia 12 de julho, vai começar a Antena Aberta. Edição António Jorge. Bom dia.
Muito bom dia, Augusto Fernandes. O que está a ser feito, que medidas foram tomadas para a prevenção de fogos, é a pergunta que lançamos hoje ao nosso auditório. Para participar, ligue 822-0101. Se está fora do país, 2233-99956. 36 concelhos dos distritos de Faro, Santarém, Porto Alegre, Castelo Branco, Guarda e Bragança estão esta segunda-feira com risco máximo de incêndio. Sabemos também que, desde o início do ano, a área ardida em incêndios rurais é muito maior do que aquilo que aconteceu no ano passado no mesmo período. Ou seja, entre o primeiro dia de janeiro deste ano e o dia 30 de junho, registaram-se 3.628 incêndios que resultaram em 11.030 hectares de área ardida. E nos últimos dois anos, de uma forma muito clara, no espaço da pandemia, os portugueses têm estado menos atentos àquilo que devem ter como cuidados essenciais para tentar prevenir e evitar incêndios florestais. É o que diz um barómetro publicado há quatro dias e realizado pela Agência Integrada de Fogos Rurais. A preocupação com os comportamentos relativamente às florestas e a esses cuidados preventivos desceu de 76%, era o valor que se registava há dois anos, para 51%, valor deste ano. Há outros comportamentos, no entanto, que continuam a ter aspectos positivos e a melhorar. Por exemplo, a limpeza dos terrenos em volta das casas, o cuidado com as queimadas e a tirar cigarros ou pontas de cigarro para o chão em zonas de mata. Depois das grandes tragédias, a população está agora atenta, une-se e reage, e que este princípio, este comportamento, melhor dito, leva a uma diminuição dos incêndios. Mas, depois, a memória tem tendência a ir progressivamente esquecendo. A tal chamada memória curta, muitas vezes identificada, por exemplo, neste programa. E por causa dessa memória curta, eventualmente, surgem casos de negligência que podiam e deviam ser evitados e que podiam também evitar mortes, destruição de casas, destruição da paisagem e dos ecossistemas. Na hora anterior, tivemos aqui uma entrevista com o presidente da Agência para a Gestão Integrada das Florestas, a dizer que este organismo tem um papel determinante para sensibilizar as populações, mas que é necessário mais atenção e também mais planeamento por parte dos proprietários e das autarquias. Tiago Oliveira diz que a pandemia e também o confinamento tiveram um impacto negativo e que há, por isso, muito trabalho a fazer, nomeadamente para travar os comportamentos negligentes e perigosos. Uma síntese da entrevista, agora no início desta emissão da Antena Aberta, conduzida pela jornalista Carolina Soares.
Tem vindo a registar-se menos atenção para o problema da negligência. O presidente da Agência para a Gestão Integrada dos Incêndios Rurais diz que, depois das tragédias, a memória apaga-se e os comportamentos negligentes acabam por surgir.
O que nós estamos hoje a assistir é que as pessoas continuam a associar que os grandes incêndios estão associados à limpeza dos matos e por aí fora, à falta dela, mas os comportamentos negligentes acabam por ser pouco destacados enquanto uma das principais causas. Nos últimos dois anos, três anos, reduziu-se para metade o número dos incêndios que resultam do uso do fogo, queimas e queimadas, mas ainda há muitos incêndios que resultam de utilização incorreta de máquinas. O que este barómetro indica é que há uma redução da atenção ao problema.
Tiago Oliveira diz que a pandemia e o confinamento tiveram grande impacto na paisagem rural e nos comportamentos.
Por um lado, o ano passado observámos que houve menor presença no território com a redução do número de incêndios e aqui a questão é que nós, através da pandemia, conseguimos perceber pelos fluxos das pessoas e por uma série de outras informações, que houve uma redução de incêndios também por esta via, em algumas regiões. Mas, mais uma vez, a negligência, o pensar que não há problema, tudo isso tem que se mudar, porque a janela meteorológica para acontecer incêndios de gravidade alargou-se bastante, por razão de subidas temperaturas e uma maior secura, E então temos que todos que adaptar os nossos comportamentos.
Para que a prevenção dos incêndios não caia no esquecimento, o engenheiro Tiago Oliveira diz que todas as entidades podem fazer um pouco mais e alerta para a importância das campanhas de sensibilização.
Qualquer contacto, qualquer mensagem dada pela positiva à escala de proximidade tem o seu impacto. Nós arrancamos este ano com a campanha da Raposa Chama, que é uma campanha que declina o Portugal Chama para uma população infantil entre os 5 e os 12 anos. Está na rua, foi lançada agora, retoma em setembro com o arranque escolar, com formação e envolvimento dos professores, com os miúdos, para que eles levem para casa a mensagem e digam aos pais: olha, não podes cortar o mato e depois queimar à volta da tua casa. Ou seja, os miúdos são, de facto, o papel de embaixadores.
Depois dos grandes incêndios de 2017 no centro do país, há agora trabalho a ser feito e uma grande expectativa de recuperação do Pinhal de Leiria. No caso do Pinhal do Interior, o trabalho está a ser mais difícil por falta de liderança local, diz Tiago Oliveira.
Há um plano de trabalho, há um conjunto de medidas que foram desenvolvidas e há agora um trabalho intenso de gerir a região natural. Aqueles jovens pinheiros que resultam depois de explorada a madeira e removidos os salvados. Na zona do Pinhal Interior há uma debilidade grande de lideranças locais para agregar e mobilizar os proprietários. Há iniciativas pontuais que tiveram os seus resultados, como um ou outro projeto, mas há uma dificuldade grande em que cada proprietário consiga atuar de uma forma coletiva.
Ainda resultado do incêndio de 2018 em Monchique, há pasto e madeira amontoados pela serra e perto das estradas na zona Algarvia. O presidente da Agência para a Gestão Integrada dos Focos Rurais diz que, apesar do planeamento feito, é preciso compromisso por parte dos proprietários e são precisos mais mecanismos municipais para regular a exploração da madeira.
Foi feito um trabalho de planear a paisagem para um futuro desejável, mas é importante duas coisas. Primeiro, que os proprietários dessas áreas estejam envolvidos e estejam comprometidos com essa floresta do futuro e que haja mecanismos colocados à disposição do município que permitam, por um lado, regular a ocupação daquele território e a sua exploração, no caso da Madeira, e também mecanismos de contratualização de serviços de gestão das toiças, de recuperação dos caminhos, para que haja obra no terreno a acontecer.
Sobre este caso da madeira amontoada na Serra de Monchique, no Algarve, Tiago Oliveira alerta também para a importância de envolver na discussão os proprietários, o poder local e até o governo.
Mais adiante, contamos a trazer aqui na primeira pessoa relatos sobre aquilo que está a acontecer na Serra de Monchique. Antes disso, vamos passar com a reportagem de Carolina Ferreira pela região centro, nomeadamente pela zona de Pedrógão Grande, espaço do grande fogo de há 4 anos com centenas de vítimas. Vamos perceber como está essa relação entre as pessoas e a floresta.
Olhando para a floresta do território, a presidente da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande, Dina Duarte, faz votos de mudança.
Que o mosaico desta floresta tenha muitas cores, tenha muitas diversidades, não seja de uma só árvore, de um só contínuo de uma espécie, mas que haja efetivamente diversidade.
Como está esta floresta, não vos dá segurança?
Não, não dá. Não está, não foi feito o trabalho que tem que ser feito e que nós esperamos que seja feito. Não podemos continuar com este território abandonado. Nós não podemos sentir que estamos abandonados como estávamos há 4 anos atrás.
O presidente da Associação de Produtores e Proprietários Florestais do Concelho de Pedrógão Grande, Jorge Fernandes, pede mais apoios.
O que está aqui a falhar é um incentivo aos proprietários para eles investirem, para eles fazerem aquilo que o governo ou que a opinião pública pretende que seja feito. Além de uma ou outra situação pontual em fazer diferente, a gestão que está a ser feita é no paradigma anterior aos incêndios, ou seja, o investimento essencialmente no eucalipto, porque temos que reconhecer que, em termos de viabilidade económica, também é o único ou um dos poucos que faz sentido.
A secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, já disse que seria impossível concluir em 4 anos toda a reforma da defesa da floresta.
É uma grande maratona, não é um sprint. É um trabalho efetivamente a longo prazo e, portanto, 4 anos é pouco para apresentar um balanço final. Estamos muito longe de atingir estas metas.
Segundo Jorge Fernandes, falta entusiasmo.
De facto, é impossível em 4 anos concretizar a reforma da floresta. O que era necessário nesta altura era, pelo menos, nós estarmos e vermos as pessoas entusiasmadas e vermos que, embora ela não estivesse concretizada, estivesse no campo. Porque eu não vejo que a reforma da floresta esteja a ser implementada no campo sequer.
Desafios e reflexões, 4 anos depois da tragédia.
Uma reportagem de Carolina Ferreira na zona de Pedrógão Grande, que poderá escutar em forma mais alargada na emissão de hoje do programa Portugal em Direto, depois da 13h, com a jornalista Cláudia Costa. Vai ser assim ao longo de toda a semana, numa altura em que entramos numa zona de risco, com as temperaturas elevadas. A Antena 1 apresenta reportagens em várias zonas do país para tentar perceber exatamente isto, como está a relação das populações com as florestas em diferentes pontos do país. E hoje, na emissão da Antena Aberta, contamos com o seu testemunho, com o seu relato sobre aquilo que na sua terra, perto de si, foi feito ou não foi feito no sentido de evitar incêndios florestais. Participe utilizando o número de telefone 822-0101 ou 2233-999-56. Cumprimento agora em direto o 2º Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Miguel Cruz. Muito bom dia, muito obrigado pela colaboração. Do seu ponto de vista, este ano estamos melhor ou pior para eventualmente ter de responder a casos difíceis, graves, de grandes dimensões, portanto, de incêndios florestais?
Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Naturalmente, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil prepara-se anualmente para as piores situações possíveis e, portanto, preparou em conjunto com um conjunto de entidades no quadro de um dispositivo especial de combate a incêndios rurais e, apesar da pandemia, um dispositivo de resposta para aquilo que é as condições normais de ocorrência de incêndios em Portugal. Houve lugar a um conjunto de ações de formação ainda possíveis de realizar no quadro da preparação dos diferentes dispositivos. Houve alguns exercícios de melhoria com base em lições aprendidas em anos anteriores e, portanto, estamos a monitorizar em permanência a situação e a evoluir de forma a garantir que qualquer ocorrência seja o mais rapidamente resolvida com eficácia e eficiência naquilo que é os princípios subjacentes a esta diretiva operacional.
Como é que agora se operam as relações entre a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e os representantes no terreno, que estão mais próximos das populações? Como é que é feita essa articulação? É que, de ano para ano, às vezes não tanto, ou seja, fica o modelo mais tempo em vigor, mas estava eu a dizer que às vezes há alterações e as pessoas, por exemplo, aqueles que nos ouvem agora, ficam sem saber muito bem como se opera esta cadeia de comando.
Ora, claramente a cadeia de comando é clara e está bem estabelecida no quadro das diferentes responsabilidades. Obviamente que a intervenção no quadro da resposta dos incêndios rurais, tudo começa ao nível do Corpo de Bombeiros da área de atuação, e que depois evolui num processo de apoio em rede dos diferentes corpos bombeiros vizinhos, com mecanismos de resposta e de apoio. Temos também uma colaboração muito próxima de um conjunto de outras entidades, nomeadamente por parte do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, por parte da Guarda Nacional Republicana, que têm também meios de intervenção e que acabam por intervir subsidiariamente em apoio sobre a coordenação da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil no quadro daquilo que é o sistema de gestão de operações para estas circunstâncias. Há aqui um papel muito importante também das autarquias que apoiam o evoluir destas operações na componente logística, na componente de apoio dos seus serviços municipais de proteção civil e também um papel fundamental, neste caso também dos cidadãos, na perspectiva em que têm vindo a colaborar naquilo que é alguma tendência de redução do número de ignições.
Ouvimos na reportagem que aqui apresentamos, realizada na zona de Pedrógão Grande, e ouvimos também a intervenção do responsável da AGIF dizer que nesta região em particular tem havido dificuldade em implementar ações de prevenção por falta de liderança local, ou seja, que a autarquia e os representantes de outras instituições naquela região em particular não estão suficientemente ou devidamente envolvidas nesta missão. Do vosso ponto de vista, quando isto surge, o que é que pode ser feito para colmatar esta ausência de trabalho preventivo?
Naturalmente, há todo um trabalho montante que deverá ser procurado ser efetuado, procurando identificar diferentes entidades que possam agregar ou congregar território, sejam elas o associativismo através de associações de produtores florestais, sejam elas alguma colaboração também com o município, que de forma a que se criem pequenos nichos de organização e de coordenação e de cooperação no quadro da gestão florestal. Isso é algo que é um pouco difícil em territórios abandonados onde a faixa etária das populações é elevada e, portanto, terá que haver estes pontos de agregação e de congregação. Naturalmente que cada território acaba por ser um território diferente, com diferentes sinergias. Naturalmente que também é importante que este tipo de agregação possa ser apoiado e que, no quadro legal que já vai existindo, estejam a surgir, efetivamente, instrumentos e mecanismos que possibilitem fazer essa agregação. Do ponto de vista da resiliência do território, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil tem em curso um programa que designamos por Aldeias Seguras, Pessoas Seguras, que tem procurado, efetivamente, incrementar a resiliência das populações na defesa do seu património edificado, garantindo, ao fim e ao cabo, a salvaguarda daquilo que são os seus bens mais importantes, que são as suas habitações, através de uma colaboração quer com os serviços municipais de proteção civil, quer com as diferentes entidades que a nível municipal intervêm.
Segundo Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, Miguel Cruz, qual é o ponto de situação relativamente aos chamados meios aéreos disponíveis para combate este verão?
Portanto, neste momento nós temos completamente operacionais um total de 60 meios aéreos. Eles estão operacionais na sua plenitude desde o dia 1 de junho e estarão nesta quantitativa até 15 de outubro. Integram um conjunto de meios de ataque inicial com helicópteros, com equipa heli-transportada para um ataque inicial rápido e musculado, e depois um conjunto de meios de ataque ampliado para reforço de operações, essencialmente composta por aviões anfíbios de carga em zonas de barragem ou estuários, e portanto estão completamente operacionais sem qualquer problema. Temos ainda dois aviões de coordenação aérea e um helicóptero também para coordenação aérea.
Na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil há informação de quantos autos foram levantados por falta de limpeza de terrenos?
Neste momento eu não tenho presente o número exato, mas essa informação existe e é-nos normalmente transmitida por parte do Instituto da Guarda Nacional Republicana, que é quem tem a competência de efetuar esse levantamento desses autos no quadro legal, mas tem existido um conjunto significativo, significando que, de facto, as forças de segurança têm estado atentas a esta problemática e têm procurado, por esta via, identificar as situações e os ilícitos que se verificam.
Mas houve, qual é a percepção ou a informação, se assim for, melhor será, uma espécie de baixar dos braços por parte da população relativamente à necessidade de limpar os terrenos por causa da pandemia?
Penso que tem havido algum esforço e penso que tem existido também, temos que ter a percepção de que a pandemia naturalmente criou aqui alguns constrangimentos, porque as pessoas acabaram por estar isoladas e sem possibilidade de visitar estes espaços. Temos muitas pessoas que acabam por ser residentes nas grandes cidades do litoral e que não têm a possibilidade de ir aos seus territórios e procurar efetuar esses trabalhos ou arranjar forma de quem os possa fazer e contratualizar. E, portanto, naturalmente, houve alguns atrasos, e isso pode-se verificar em alguns locais. Mas aquilo que penso que seja essencialmente a componente da resiliência dos edificados em espaços rurais se tem verificado. A questão da gestão florestal é algo que acaba por ter uma componente que está associada ao valor e que tem que estar associada a uma cadeia que permita que, efetivamente, as pessoas retirem rendimento desse espaço. E, portanto, as diferentes áreas e as diferentes atividades que estão previstas no quadro de agregação de propriedade, de dar alguma dimensão de gestão, são, de facto, fundamentais e que, naturalmente, também acabaram por não ter a evolução expectável neste quadro pandémico, mas esperemos que possam vir a ocorrer daqui para a frente.
Portugal é o país europeu mais afetado por incêndios rurais. Anualmente é queimada uma área relativa de 3% da área florestal portuguesa, é o que diz um relatório ibérico divulgado há poucas semanas, que alerta para a falta de uma estrutura profissional especializada dedicada à prevenção e à extinção. Como é que comenta esta conclusão?
Bom, naturalmente, sendo um país mediterrâneo e com as características do nosso espaço florestal, e sobretudo também com o facto de termos um conjunto significativo de ignições, este faz de nós, de facto, um país nestas características. De qualquer das formas, temos já verificado que nestes últimos anos, dois componentes, uma redução significativa do número de ignições, que se tem traduzido numa redução também ela significativa dos valores da área ardida. Naturalmente, estamos a falar de 2, 3 anos, portanto é expectável que este processo possa continuar a existir. E, por outro lado, tem havido também o esforço das várias entidades, precisamente na criação e na melhoria dos seus dispositivos de resposta no quadro da prevenção e no quadro do combate. E, portanto, é um processo que está a evoluir no sentido de criar mais profissionalização, de criar mais permanência nos espaços florestal e de criar interligação entre a componente da prevenção e do combate, aproveitando que as forças que fazem prevenção, que criem condições para que o combate seja mais eficaz e eficiente e, portanto, para que, ao fim e ao cabo, haja aqui uma congregação de esforços e de conhecimento no sentido de que esse processo possa ser bem executado e, portanto, permitir, ao fim e ao cabo, que em caso de incêndio se consiga combater com muito mais eficácia e eficiência.
Muito obrigado. Segundo o Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, Miguel Cruz, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Vamos escutar a opinião de quem se inscreveu para participar no programa, começando já com Rui Simões, engenheiro florestal, Liga de Lisboa. Bom dia, Rui.
Bom dia.
Bom dia e bem-vindo.
Eu queria agradecer a oportunidade, cumprimentar os presentes. Este tema, todos os anos, é objeto de vários programas. É a segunda vez que falo, neste caso, no vosso. Eu penso que nós vamos continuar a ter muitos incêndios florestais, enquanto a paisagem continuar completamente invertida. Nós temos uma paisagem que é tudo aquilo que não deveríamos ter. Não é na floresta só que se resolvem os problemas de incêndios. A paisagem está absolutamente abandonada há mais de uma geração. Com políticas agrícolas como temos, vai continuar assim. Os esforços na prevenção e combate vão continuar a aumentar. Os frutos desses esforços terão de sempre muitos constrangimentos, porque em torno da floresta temos um acumular de matorrais, matagais, agricultura abandonada, e enquanto tivermos uma política agrícola que promova a intensificação da produção e a especialização apenas nas áreas mais férteis, isto são duas caras da mesma moeda. Portanto, há décadas que se desistiu das terras marginais agrícolas. Hoje nós temos ensaios ou experiências piloto com meia dúzia de ovelhas, e isto não nos leva muito longe. São essas as soluções. Esta autoridade está constantemente a falar nisso, simplesmente sem mudar o paradigma daquilo que é o território rural, que inclui a agricultura. Nós não vamos conseguir baixar os riscos e o tamanho dos enormes incêndios florestais, dos mega incêndios. O que isto quer dizer é que toda esta gente do setor florestal e mais os especializados nos fogos, como aqueles que temos estado a ouvir, podem dar o máximo das suas, do seu esforço e dentro das suas competências. Mas é no enquadramento da paisagem rural que está o problema. Nós ainda por cima temos um grosso de espécies altamente inflamáveis, o eucalipto e o pinha-bravo, nas zonas onde menos as devíamos ter. Portanto, nós chegamos a um ponto que estamos a obrigar a fazer coisas absolutamente contrárias, porque toda a paisagem está invertida. Então, quando estamos em discussão da política agrícola comum, que agora está a ser transposta para a legislação portuguesa, esta nova, quando nós virmos a concentração dos valores monetários outra vez na intensificação, na especialização, na agricultura intensiva e hiperintensiva, nós já sabemos que aquela metade que normalmente, do país que normalmente arde vai continuar a arder, porque não gera qualquer tipo de rendimento e porque as soluções de ocupação e uso do solo são absolutamente contrárias ao nosso clima, que é muito complexo. Como disseram os anteriores, as pessoas que falaram anteriormente, nós temos uma situação que não é comparável à Europa. Nós temos um clima mediterrâneo, mas com influência atlântica. Quer dizer que vamos ter sempre combustível a crescer para depois arder nos anos em que estiver seco. Portanto, eu gostava de mudar o paradigma, mudar a paisagem, e sem ser por aí, vamos ter que continuar a ter muitos incêndios e muitos bombeiros e muitos aviões e muitos helicópteros, porque não saímos da situação em que estamos.
Muito obrigado pela sua colaboração. Rui Simões, engenheiro florestal, a falar de Lisboa. Portugal é o país europeu mais afetado por incêndios rurais. É a conclusão de um relatório ibérico que foi apresentado há poucos dias pela organização ambientalista Associação Natureza Portugal, que é, no fundo, uma subsidiária da WWF, World Wild Fund for Nature, o Fundo Mundial para a Natureza, e diz que Portugal não possui ainda uma estrutura suficientemente profissional e especializada que se dedica à prevenção e à extinção de incêndios. Bom dia, João Marques, é presidente da Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários. Se não fossem os bombeiros voluntários, a realidade seria ainda mais dramática?
Bom dia, obrigado pelo convite para estar presente. Como é óbvio que sim, os bombeiros voluntários são a principal força no combate aos incêndios florestais em Portugal, e como é óbvio, neste momento são, sem dúvida nenhuma, aqueles que mais experiência têm no combate, que mais homens têm no combate, que mais meios têm no combate, e que por vezes são os menos compreendidos e aqueles em que a aposta efetivamente é de mais baixo nível.
Porquê é que isso acontece, João Marques? Porquê é que não se aposta mais nos bombeiros voluntários?
Acontece porque infelizmente não há um programa efetivo por parte do governo que aposte de uma forma efetiva nos bombeiros voluntários, na sua profissionalização, porque também, como toda a gente sabe, a primeira resposta hoje em dia não é execuível não ser profissional, e depois não se aposta em vários âmbitos, não se aposta a nível de condições dos bombeiros, a nível de meios materiais, que muitos corpos bombeiros andam a combater incêndios com veículos com mais de 30 anos, a nível de equipamento de proteção individual, que há uma carência enorme nos corpos bombeiros neste momento, a esse nível ainda, e portanto vamos ficando esquecidos, mas no fundo vamos sendo sempre aqueles que vão resolver o problema quando ele existe, e isso não há dúvida nenhuma, porque se não fossem os bombeiros voluntários era muito difícil debelar os incêndios, que cada vez são mais complexos a nível nacional.
Vão ficando esquecidos, mas vão permanentemente lembrando que existem e das necessidades que têm. A quem é que dirigem essas preocupações? A quem é que endereçam esses lembretes?
Essas preocupações são, em primeiro lugar, dirigidas à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, portanto, que é a entidade que coordena todo o combate, e, no fundo, depois também o fazemos chegar à tutela, neste caso ao Ministério da Administração Interna, sempre as nossas preocupações a esses níveis, porque efetivamente nos preocupamos com os combatentes que diariamente andam no terreno a fazer face a este flagelo dos incêndios que nos assola anualmente.
As preocupações vão e voltam sem resposta?
Não podemos dizer que efetivamente não se tem vindo a fazer aqui alguma evolução neste âmbito, mas aquilo que efetivamente...
O que é que tem sido mais interessante desse ponto de vista, ou seja, considerando que houve evolução?
Nos últimos anos houve uma evolução grande naquilo que é equipamento de proteção individual diz respeito, portanto os bombeiros foram apetrechados com algum equipamento que neste momento começa a carecer substituições, não é? Porque já tem alguns anos de trabalho. A nível de equipamento é que entendemos que efetivamente está curto, devia haver um plano de reequipamento dos corpos de bombeiros efetivo e com uma verba cativada do Orçamento de Estado, porque neste momento tudo aquilo que vem a nível de veículos é tudo de verbas da União Europeia, dos chamados CRENs que cada corporação tem que concorrer, e portanto que achamos que é curto, tal e qual como a formação, é tudo formação financiada, também por verbas do PLPH, entre outras, e não existe uma verba cativada em Orçamento de Estado para formação de bombeiros anualmente, portanto, o que não acontece com mais nenhuma força de proteção civil em Portugal, portanto, todas as forças de proteção civil, seja GNR, seja INEM, seja quem for, todos têm uma verba para formação cativada em Orçamento de Estado, menos os bombeiros, que só quando acaba o financiamento europeu dos PLPHs acaba a formação naquele ano. Portanto, é complicado. A esse nível devia haver efetivamente aqui uma preocupação ainda maior.
Há dias os portugueses foram alertados na comunicação social por parte de especialistas no que diz respeito à gestão florestal e à biomassa de que este ano, 2021, estava a formar-se outra vez uma tempestade perfeita para a possibilidade de ocorrência de grandes incêndios trágicos como os de 2017. Qual é a percepção e o conhecimento que o João Marcos tem do terreno que possa colar ou não a este aviso, a este alerta?
Sim, o alerta é efetivo e todos nós o conhecemos e a meu nível pessoal concordo plenamente com essa alerta porque é a realidade que subsiste neste momento no nosso país. Portanto, sendo certo que alguns municípios até têm vindo a fazer um trabalho bastante interessante no âmbito de tentar aqui mudar alguma coisa a nível paisagístico e a nível preventivo, existem outros que não fizeram praticamente nada. E se nós voltarmos àquelas localidades que arderam efetivamente em 2017, na região centro, vamos ver que as coisas estão iguais ou piores daquilo que aconteceu. Portanto, como o orador anterior referiu, ou se pensa em mudar efetivamente a paisagem do nosso país a nível florestal, aí rural neste caso, ou então os incêndios vão continuar e vão ser cada vez maiores com as alterações climáticas que nos assolam e vamos ter efetivamente estes problemas presentes, porque os incêndios em Portugal são bastante complexos devido ao interface urbano-florestal e são incêndios muito rápidos que nos têm que estar bem programados e nos fazem pensar muito rápido e reagir de uma forma muito rápida. Portanto, isso é...
João, este ano já esteve envolvido no combate a algum incêndio particularmente grande?
Não, este ano não houve nada assim de grande relevo.
Substancial. João Marcos, muito obrigado pela sua colaboração com a Antena 1 esta manhã, o Presidente da Direção da Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários. Voltamos ao contacto com os ouvintes. A partir de Nisa, Miguel Bastos, bom dia, é empresário agrícola.
Estou?
Miguel, sim, bom dia.
Estou, bom dia. Olha, fala Miguel Pestana Bastos. Eu sou agricultor aqui no Conselho de Nisa, tenho formação na área da produção animal e também sou biólogo. Olha, era para dizer que continuo muito, muito, muito esmorecido com aquilo que tem vindo a ser feito nestes últimos anos.
Ou aquilo que não tem sido feito particularmente.
Pelo aquilo vindo a ser feito, ou pelo pouco que tem vindo a ser feito. Ou seja, tem-se feito alguma coisa que é positiva, mas é muito escassa e não chega. E por exemplo, nós temos os planos de gestão de municipais de defesa da floresta, que são planos teóricos, que na prática não existem. Ou seja, estão todos delineados, as faixas de gestão primárias, as faixas de gestão secundárias,
estão todas bem desenhadas nos mapas, muito bonitas para serem mostradas, mas no terreno não existem. Não existem. Nós, quando chamamos a atenção, porque conhecemos, estamos aqui os dias no terreno permanentemente e conhecemos alguns locais específicos que estão realmente de tal forma perigosos e locais, por vezes, mesmo à beira da estrada, chamamos a atenção para que se vá acudir àquela berma com uma carga de combustível seca e enormíssima. Nós podemos, eu no meu caso específico, fiz, por exemplo, 6 cartas registadas durante um ano, nunca ninguém fez nada. Quer dizer, é tudo muito difícil. Nós nunca somos ouvidos nos problemas. Nunca. Nunca as nossas chamadas de atenção nunca são tidas em conta. E estamos, de facto, todos os dias no terreno, conhecemos os problemas. De facto, quer dizer, se nós, os poucos que ainda existimos, não formos apoiados, acabamos por desaparecer, porque o êxodo rural continua. As pessoas continuam a emigrar, porque não têm meios de subsistência. As formas de vivência aqui são difíceis, os rendimentos são muito baixos, e as pessoas vão-se embora, vão procurar outros locais de vida, onde possam ter rendimentos suficientes para fazer a sua família, para sustentar a sua família. A política agrícola tem algumas medidas agroambientais muito boas, mas que na prática são muito difíceis de implementar, porque alguns pormenores bloqueiam depois na prática tudo. Eu vou-lhe dar por um exemplo específico. Existe uma medida agroambiental que é a medida ou apoio ao pastoreio extensivo sob coberto dos montados. Os montados, quer dizer, pois há umas aplicações informáticas em que nós temos que dizer quais são os locais onde pretendemos beneficiar desses apoios, mas que depois muitas áreas acabam por ser excluídas de forma aberrante contra mim, porque são montados mistos, por exemplo, montados onde existem em simultâneo os sobreiros, as azinheiras e os carvalhos. Como a aplicação informática obriga a que os sobreiros têm que estar separados das azinheiras e dos carvalhos, depois não, nem uma parte cumpre, nem a outra. Quer dizer, e então existem enormes áreas que podiam ser beneficiadas, áreas extremamente ricas do ponto de vista da biodiversidade, e que estão completamente sem apoio específico das entidades governamentais. E é pena nós virmos estes poucos áreas que ainda existem e que deviam ser salvaguardadas a todo custo, não terem apoio, a serem desprezadas, porque não cumprem os tais requisitos das plataformas informáticas. Quer dizer, eles põem sempre a parte administrativa e informática
acima da realidade.
E o agricultor não.
É claramente prejudicado, sim. Muito obrigado, Miguel Pestana Bastos, pela sua colaboração a ligar Denisa. Seguimos a viagem agora para Norte. Ponte de Lima é a paragem que segue. Vamos ficar a ouvir Joaquim Gomes. Bom dia.
Bom dia, Sr. António Jorge. Como está? Caro senhor, eu queria dizer o seguinte. Passados estes anos, percorridos estes 4 anos após as tragédias dos incêndios em Portugal, como Pedrógão, que nada se fez para evitar as vítimas daquela tragédia, e agora constrói-se lá um monumento que custa na ordem dos 2 milhões de euros. Aliás, eu fiquei pasmado quando ouvi a senhora Presidente da Comissão de Vítimas a dizer que o monumento é uma maneira de fazer o luto pelas vítimas. Meu Deus, é o que nós chegámos, mas está bem. Sr. António Jorge, aqui, falando do caso do nosso Verde Minho, vejo ainda hoje verbas de estradas por limpar as margens das matas junto às ruas que nunca foram limpas, não tinham sido e continuam a não ser. No entanto, as autoridades passam por lá diariamente, mas não convém atuar, não convém agir, porque a propriedade é do senhor fulano de tal, e a limpeza não se faz, o corte das árvores também não. Mas o que me fez ligar hoje, senhor António Jorge, foi o seguinte: eu tive a oportunidade, há 8 dias, passar pelos famosos pinhais de Leiria, que é de bradar aos céus o que se lá vê. Então eu vou relatar o que eu lá constatei há 8 dias atrás, e passados estes quase 4 anos em relação aos pinhais de Leiria, que são resmas a perder de vista de lenha, madeira abatida para ser transportada, que continuam lá a apodrecer e que são pólvora para novos e futuros incêndios. Vê-se nas margens daqueles quilómetros e quilómetros e quilómetros a perder de vista que arderam de pinhal em Leiria, árvores que foram abatidas na margem da estrada, pinheiros queimados pelos incêndios, que foram abatidos, mas estão lá no chão, estão lá à espera que venha uma nova tragédia para os limpar. Inclusive, Sr. António Jorge, pasme-se, e eu queria fazer daqui um convite à comunicação social para, logo que possível, fazer uma reportagem neste local. Inclusive, vê-se caminhões carregados com madeira que foram abandonados pelos seus proprietários e que lá permanecem nas verbas das estradas.
Devo chamar a atenção, Joaquim, que esta semana no programa Portugal em Direto, depois de 1 hora da tarde, vamos ter exatamente reportagem nessa região que o Joaquim está aqui a referir. Agradeço-lhe ter estado connosco. Eu acho que, não sei se concordará comigo, o José Paulo Nunes, que é produtor florestal no Algarve, na Serra de Monchique, e é também produtor de medronho, com quem estive há semanas, de resto, pessoalmente, nas Caldas de Monchique. Ouvíamos este senhor a falar de Joaquim de Ponte Lima, ou Joaquim Gomes, a dizer que via resmas de lenha a perder de vista, uma espécie de pólvora para futuros incêndios. É um pouco também esta a descrição, José Paulo, que pode ser feita da Serra de Monchique?
Bom dia, exatamente isso. As coisas, pronto, acontecem muito mediáticas no princípio, toda a gente fala, mas a nossa serra agora está pior que nunca. As árvores não foram retiradas por diversos motivos, inclusivamente eu acho que não houve um levantamento que devia ter sido feito por as autoridades em relação a isso logo após o incêndio, para se poder reordenar as matas e renovar as matas. Não foi feito esse trabalho, pelo contrário, foram feitas algumas leis que vão
no sentido contrário daquilo que seria melhor, não é?
Exatamente, não tornarem possível a renovação dessas matas. Isto diz-se em relação ao eucalipto ou qualquer outro tipo de mata, desde o sobreiro, o pinheiro, não houve o cuidado de, portanto, esclarecer as pessoas daquilo que poderiam fazer e como poderiam fazer. E agora temos as matas completamente, pronto, os eucaliptos novos já estão mais altos que os velhos e continuam lá a madeira velha. Se houvesse um programa onde eu, por exemplo, aqui na minha propriedade posso dizer que retirei os eucaliptos, mas tenho eucaliptos noutro sítio. Se houvesse um programa para a renovação das matas, que as pessoas pudessem renovar as matas, eu penso que isso seria muito importante. E o cálculo dos prejuízos do incêndio, ninguém calcula os prejuízos que as pessoas que tiveram. No caso dos sobreiros, eu nem daqui a 50 anos posso ter a produção que tinha antes do incêndio.
E a sua propriedade está na sua família há várias gerações, há várias décadas.
Sim, desde sempre. Isto foi uma situação que é herdeira da minha madrinha, de minhas madrinhas, e desde sempre tentado na família, e tínhamos praticamente as áreas limpas e tudo tratado, ardeu na mesma, ardeu 100%. Não tivemos, há 3 anos que não produzo medronho, precisamente por causa disso. Felizmente, Isto é uma zona com uma boa regeneração natural e já temos aqui tanto os medronheiros como os sobreiros. Temos aqui, pronto, se vier aqui à minha propriedade, praticamente não vê muito poucos vestígios do incêndio, porque nós começamos logo a trabalhar.
E o que foi prometido na altura foi cumprido?
Pronto, foi prometido muita coisa, só que as pessoas ficaram cansadas. Por exemplo, eu tenho um projeto de recuperação aqui da propriedade, que estou a executá-lo, mas dos 16 mil hectares que arderam no Conselho de Monchique, salvo erro, se calhar não há projetos para 500.
Certo.
Portanto, está a ver os outros 15.500 hectares que arderam, não há projetos de reinvestimento.
Uhum.
Portanto, as coisas são muito burocráticas, são muito coisas, as pessoas estão cansadas, precisavam de ajuda, precisavam que os técnicos lhe indicassem de uma maneira fácil aquilo que haviam de fazer e incentivar as pessoas a fazer.
Uhum.
Portanto, as associações com que se trabalha não tiveram mãos a medir para fazer esses projetos. E depois os projetos são muito pesados em termos burocráticos, que não é fácil de fazer. Nascer um técnico florestal e há muito poucos que os fazer.
José Paulo, muito obrigado. Muito bom dia, prazer em ouvi-lo. José Paulo Nunes, produtor da Serra de Monchique, produtor florestal e também de Medronho. Vamos ouvir agora, a partir de Figueiró dos Vinhos, a intervenção de Manuel Silveiro Júnior. Bom dia.
Bom dia, Sr. Jornalista. Eu estava a ouvir com atenção este último interveniente no programa, que francamente traduziu a realidade do país. E eu queria, se me permitir, citar dois ou três pontos de grande importância que não são citados. Parece que há um acordo tácito nacional para ninguém abordar este tema. E depois, se me permitir, gostaria depois de responder a alguma questão que me pusesse. O que eu queria abordar, francamente, é o seguinte. Em Portugal, nunca haverá paz incendiária sem que haja um serviço nacional de prevenção e guarda das florestas. Aliás, ele existiu durante anos e foi extinto em 2006 pelo governo que então estava no poder, e desde então os incêndios avolumaram-se. Temos a catástrofe desde 2016, fala-se em 2017, mas em 2016 já houve incêndios grandiosos que em 2017 culminaram com milhares de vítimas. Eu sou uma delas do Conselho de Figueiró dos Vinhos e, paradoxalmente, desde 2017, neste Conselho, como noutros, foi feito nada em termos preventivos, para além de algumas bermas de estradas asfaltadas serem limpas, talvez dois em dois anos. A verdade é que continuamos, a nível nacional, sem um serviço, repito, de prevenção através da vigilância humana, e sem que isto seja implementado no país, porque havia 4 mil guardas florestais que foram extintos e agora há nada. Não há cantoneiros para limpeza de bermas de estradas, não há nada. Então, sem esse serviço, repito, de prevenção, através da vigilância, guardas florestais, ou chamem de outro nome qualquer, os incêndios avolumar-se-ão. Eu podia desenvolver muitos temas à volta desta questão, Sr. Jornalista, mas não vale a pena, já foi dito tanta coisa e continua a ser, e as grandes vítimas continuam a ser a floresta, os matos, a paisagem, as pessoas que investem ainda algum trabalho e dinheiro nesse âmbito florestal e que perdem tudo, e são os bombeiros, sobretudo voluntários, que são também vítimas.
Manuel, muito obrigado. Vamos ouvir ainda a Cristina Maia a falar de Alvaiázer. Bom dia, Cristina.
Bom dia a todos. Eu, depois de ouvir estas quatro pessoas que falaram, já tenho muito pouco para dizer. Concordo plenamente com tudo o que foi dito. A pandemia tem feito com que não vamos sair tanto. Mas também não foi só nestes dois últimos anos que a gente viu que quase tudo está igual. Eu vou dar só um pequeno testemunho que existe aqui junto à minha casa, que eu tenho o privilégio de viver num sítio lindíssimo, que é Alvaiázer, num lugar que se chama Sobreiral, e onde eu acho que qualquer dia teremos que pagar mesmo muito para viver neste sítio, além dos impostos que temos que pagar. Nós recebemos todos no correio um panfletozinho a explicar o que temos que fazer à volta das nossas casas, e eu faço no meu terreno e naqueles que me foram deixados pelos meus pais, com muito sacrifício. Aliás, tenho 250 euros para pagar este ano. Existe aqui uns tapadores florestais em Alvaiázer. Se não fossem eles, eu nem sei o que é que seria. Ainda estaria bem pior. Mas em frente à minha casa tem um muro, existe uma estrada, há uma outra casa em frente, onde tem duas casas e o terreno está cheio de árvores, silvas. As árvores juntam uma das casas, passam por cima do telhado. Já chamei a GNR do local, já identificámos o senhor. Aliás, um dos senhores da Câmara, que é o vice-presidente, já passou aqui, já expliquei. Explicaram-me todas as coisas complicadas, que isto não está em nome do senhor, está em nome dos pais, porque isto é deixado ao senhor. O senhor já tem alguma idade, é uma pessoa instruída, recebe a sua reforma do Estado e teme em não limpar nada.
Obrigado, Cristina. Vamos ficar com esse testemunho no final desta emissão de hoje da Antena Aberta. Voltaremos amanhã, depois das 11, com outro assunto. Bom dia. Até lá.
Termina aqui a Antena Aberta, edição do jornalista António Jorge. A produção foi de Francisca Alves. Estamos a um minuto do Jornal do Meio-Dia.